E aí, crianças, o que vocês têm achado da conferência até agora? Vocês gostaram? Muito bom? Ó, então, quem gostou, levanta o dedinho, mindinho, só para eu ver. Muito bom. Todo mundo gostou. E do que vocês mais gostaram até agora? Das reuniões, nossa, da fogueira, das lembrancinhas, do marshmallow. É a... A Estela gosta da farra, pelo visto, né? Das reuniões, muito boa, né? As reuniões é muito boa, né? Elas nos alimentam. E hoje aqui, nós vamos contar a história de três personagens. Dois em especial. Os dois são irmãos gêmeos. Homens. Vocês conhecem algum irmão gêmeo na Bíblia? Isso. Jacó e Esaú. E quem são os pais de Jacó e Esaú?
Isaac e
Rebeca. Então, hoje vamos falar em especial de Jacó e Esaú. Lá em Gênesis 25, nos fala do nascimento dos dois, mas também acontece uma coisa muito importante lá, depois que eles crescem. O Esaú, ele se torna um caçador, homem do campo. Mas Jacó era um homem pacato, né, caseiro, só vivia em casa, basicamente. E teve um dia que o Jacó preparou um guisado, que é um ensopado. E o Esaú chegou cansado do campo.
Vou aqui preparar um guisadozinho, né? Uma sopa, que eu tô com uma fome danada. Nossa! Parece que tá boa, viu, crianças? Vermelhinho, ó.
Oh, dia cansado que eu tive hoje. Oh, foi uma correria muito difícil. Que cheiro é esse?
Que
cheiro é esse, Jacó?
Oi, Isaú. Tô vendo que você tá com a cara de cansado, hein?
E fome.
E fome também.
Muita.
Você chegou numa hora boa, mas...
Me dá essa sopa aí, Jacó. Tô pra morrer de fome. Não sei mais o que eu faço com tanta fome.
Assim, Isaú, eu sou homem de negócio. Você sabe que eu gosto sempre de fazer umas troquinhas, né?
Você não tem jeito, hein, Jacó? É sempre um negocinho. Mas fala aí.
Não, é aquele negócio, rapaz, você tem aí, aquele direito de primogenitura, sabe?
A primogenitura? Aquele que dá o direito dobrado pro filho mais velho, as bênçãos de Deus pro filho mais velho. Ah, eu sei.
Pois é, Isaú, eu ando muito interessado nessa benção, sabe? E tô aqui com um guisadozinho, uma sopa bem gostosa.
Levanta aqui, fala.
Queria te propor um acordo.
Diga.
Eu troco essa sopa deliciosa que eu fiz no seu direito de primogenitura.
Você com essas manias. Eu tô para morrer de fome aqui agora. O que eu vou fazer com esse dia de primogenitura? Quer saber? Eu quero mais é matar minha fome. Eu troco.
Vamos fazer um negócio mais oficial aqui, né?
Ai, ai, ai.
Cadê o dedinho? Vamos fazer um acordo? Você troca, então, a primogenitura na sopa?
Tá, eu troco. Pode levar.
Vai pra trocar?
Não, eu troco. Mas me dá essa sopa. Eu tô com fome. O que eu ia fazer com essa bênção para morrer de fome?
E assim, o Esaú vendeu a sua primogenitura, que era um presente de Deus. Mas lá no capítulo 27, anos depois já, aparece Isaac, já velho e cego. E ele vai lá e chama seu filho Esaú.
Ô, meu filho Esaú, se achegue aqui, meu filho. Vem aqui, meu filho Esaú.
Eis-me aqui, meu pai Isaac.
Cadê você, meu filho?
Tô aqui, pai. É eu mesmo.
Ô, meu filho, muito bem, meu filho. Ô, meu filho, você tá vendo que seu pai já tá velho, não tô enxergando direito mais. E... eu tô quase para morrer já também, meu filho, mas eu quero te dar um presente. Eu quero te dar a bênção que vem desde meu pai Abraão. Mas para isso, meu filho, vai procurar uma caça para mim e faça uma comida bem saborosa, do jeito que eu gosto. Que aí eu te dou a bênção.
Ah, eu vou caçar. Vou fazer do jeitinho que o senhor gosta. E vou trazer aquela sopa de guisado. Ah, eu vou lá.
Tá bom, meu filho. Tudo bem, meu filho.
Opa, eu acho que agora é a minha oportunidade, hein? A pior oportunidade de dar o bote naquela bênção que eu combinei com meu irmão há anos atrás. A bênção da primogenitura. Mas para isso eu vou fazer como minha mãe me ensinou, minha mãe Rebeca. Ela me deu umas dicas legais. Eu vou ter que me disfarçar, que apesar da gente ser gêmeos, tem um problema. Meu irmão é cabeludo e eu sou liso com a beleza. Não tem nada de cabelo. Mas ela me ensinou uma coisa. Eu vou botar aqui uns pelos de carneiro aqui em mim, que quando meu pai me tocar, vai pensar que eu sou o Isaú. E eu vou enganar aí bonitinho. E também vou botar aqui, peraí, vou botar logo a primeira roupa aqui do Isaú. Nossa, rapaz, esse homem parece que não toma banho. Que cheiro danado. Ah, doido.
Ô, meu pai, já cheguei, viu?
Ô, quem é você?
O Isaú.
Horas. Horas. Você acabou de sair, como é que você já voltou? Você não é meu filho Esaú, não.
É Deus, pai. Deus abençoou. Foi sair, o bicho apareceu logo assim na moitinha. Foi bem rápido, viu? Já cacei, já preparei o guisado. Do jeito que o senhor gosta.
Horas. Ah, tá bom. Então, se aproxime aqui, meu filho. Eu não tô acreditando que você é Esaú mesmo, não.
Dá uma conferidinha aqui, pai. Vem pra você ver.
Deixa eu ver aqui. É, o braço cabeludo igual o do Esaú. Mas, me dá essa sopa aí, meu filho. Me dá essa sopa. Que sopa maravilhosa. Mas, meu filho, você é Esaú mesmo, meu filho?
Sou eu, pai. Pode tirar as dúvidas aí.
Horas. Deixa eu... Não, deixa eu chegar mais perto aqui de você. É, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú.
Opa!
Bem, meu filho, muito obrigado pela sopa. Eu te abençoo. Você tem a bênção da primogenitura.
Obrigado.
Vá em paz, meu filho.
Dei bem, hein?
Ufa, pai, cheguei. Achei o bicho e preparei a sopa. Do jeito que o senhor gosta.
Horas. Ô, quem é você?
Ué, meu pai. Eu sou Esaú, primogênito, o filho mais velho.
Ué, então, quem foi que eu abençoei que acabou de vir aqui? Não acredito nisso, não.
Ah, pai, que tremedeira doida é essa? O que é que foi?
Ô, meu filho, eu já abençoei outra pessoa, meu filho. E agora, o que farei?
Ah, pai, me abençoe também. Pensa em dar um jeitinho.
Ô, meu filho, seu irmão Jacó usou de esperteza comigo. Eu não enxergo mais direito, meu filho. Ele veio aqui e eu já o abençoei, meu filho. E agora?
Ah, pai, mas será que não tem uma bençãozinha para mim, não?
Ô, meu filho, me desculpe, mas eu já o abençoei e ele será abençoado.
Ah, aquele Jacó não tem jeito. Duas vezes ele me enganou. Por isso que seu nome é Jacó, usurpador. Mas quando eu encontrar com ele, ele vai se ver comigo, ele vai pagar caro.
Rebeca, sabendo do que Esaú tinha falado, que estava com raiva do seu irmão Jacó, pediu para que Jacó fosse lá para o seu tio Labão até que a raiva dele passasse e aí pudesse voltar. E agora, depois dessa magnífica encenação dos nossos irmãos, nós vamos ouvir de cada um o que cada personagem que eles interpretaram pode nos ensinar na escolinha de hoje. Começando pelo Esaú.
Oi, crianças. Eu sou o que interpretou Esaú. Vocês perceberam na história qual foi a grande falha de Esaú?
Ter trocado a primogenitura pelo prato de comer.
Muito bem. Esse foi o grande erro dele. Mas atrás disso, Deus sabia o que, tinha no coração dele. Ele não valorizava as coisas de Deus. Ele desprezava as coisas que vinham de Deus. E Deus conhecia o coração dele. É por isso que essa bênção sempre foi reservada para o irmão mais novo. Era uma bênção que era para ser para o filho mais velho. Mas Deus sabia que ele não valorizava as coisas de Deus. Agora, crianças, preste atenção. Essa história é muito antiga. Ela é contada no primeiro livro da Bíblia. Muitos anos se passaram e as pessoas continuam desprezando as coisas de Deus. E até hoje, no ano de 2026, no dia de hoje, ainda tem muitas pessoas que desprezam o maior presente de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3:16, está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira, formidável, o maior amor do mundo, que ele entregou o seu único filho para morrer no lugar dos pecadores. E ele disse assim: aquele que crê no meu filho tem a vida eterna. Mas, apesar desse presente tão grande que Deus nos deu, muitas pessoas fazem igual a Esaú. Só pensa nas coisas do agora, só pensa nas coisas da terra e acaba desprezando o maior presente que Deus nos deu. Mas eu creio que nenhum de vocês estão aqui, e talvez também alguns que vão escutar a gente, já creram no Senhor Jesus Cristo e não desprezaram a bênção de ter a salvação. Já tem Jesus no coração e está a vida eterna garantida. Mas tem uma coisa também que a gente não pode jamais desprezar, que é andar junto com Jesus. Para andar juntinho com Jesus, o tio vai falar duas coisas. Uma que nos afasta do Senhor Jesus e uma que nos aproxima do Senhor Jesus. Uma coisa que afasta a gente do Senhor Jesus é o pecado. Mas preste atenção aqui. O Senhor Jesus sabe que todos nós somos pecadores. O Senhor sabe que não tem nenhum perfeitinho, que todos vão errar. Então, quando nós pecarmos, o Senhor está lá com o coraçãozinho junto conosco. Quando nós pecamos, nós damos um passo para trás, mas o coraçãozinho. Quando a gente peca, o coração se afasta um pouquinho de Jesus. Mas quando a gente vai lá e confessa o pecado, as coisas voltam ao normal. Sabe quantas vezes nós podemos fazer isso? 1 bilhão de vezes. Todas as vezes que a gente errar, a gente pode ir lá e confessar para Jesus. Isso é muito bom, porque a gente não fica acostumado com o erro. Tá bom? E ter Jesus na nossa vida é muito bom. Ele está presente nos nossos momentos mais difíceis, nos momentos alegres. Muitas vezes só ele nos compreende. Teremos alguns problemas nessa vida. Mas com Jesus tudo fica muito mais fácil. Agora eu quero falar uma coisa para vocês que nos aproxima muito de Jesus. É colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Tem muitas coisas que disputam com Jesus o primeiro lugar no nosso coração. Tem os estudos, tem os jogos, as brincadeiras, os amigos. Essas coisas são muito importantes. É bom a gente ter esses amigos, é bom a gente estudar, é bom a gente trabalhar, tá? Só que essas coisas não podem vir em primeiro lugar na nossa vida. Quem tem que vir em primeiro lugar na nossa vida é Jesus Cristo. Ele é que tem que vir em primeiro lugar. Quando nós colocamos outra coisa na frente de Jesus, também o coraçãozinho se afasta. Então, nunca esqueça disso, meus filhos. Sempre colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Vou perguntar para vocês, quem aqui quer para sempre colocar Jesus em primeiro lugar no coração? Muito bem. Nunca se esqueçam disso quando vocês estiverem adultos. Olá, crianças. Fui eu que interpretei o Jacó. Eu sabia, ao contrário do meu irmão, eu sabia da importância daquela bênção da primogenitura. Eu sabia que era uma bênção importante, é porque ela é uma bênção que vem de Deus. E bênçãos que vêm de Deus são muito valiosas. Mas eu também cometi engano. Eu enganei e às vezes eu também me enganei. Eu menti para o meu irmão, enganei meu pai, fingi que eu era o Esaú. Tudo isso para obter essa bênção da primogenitura. E eu já tinha essa bênção. Eu já tinha essa bênção porque era promessa de Deus. Eu estava no ventre da minha mãe, na barriguinha da minha mãe, e ele já tinha me prometido essa bênção da primogenitura. Mas o fato de eu querer conquistar essa bênção com as minhas artimanhas, com as minhas estratégias, na verdade, trouxe para mim foi algumas consequências. Dentre umas delas, que foram muitas, eu tive que viver boa parte da minha vida afastada dos meus familiares. Foi importante. Deus também queria tratar comigo. Ele queria me ensinar a ser mais dependente de Deus. E eu queria, a respeito desse assunto, nem citar dois pontos importantes. Quantas pessoas hoje também, né, vivem no engano? O primeiro engano que eu vou citar para vocês é o engano do mundo. Muitas pessoas vivem nesse mundo achando que aqui é passageiro, ele quer viver, aproveitar o mundo da melhor forma possível, às vezes fazendo coisa errada ou até mesmo fazendo coisa certa, estudando, trabalhando, mas ele não assume a responsabilidade de ter Jesus no seu coração, de crer que o Senhor Jesus é o seu único Senhor, Salvador, o único que pode dar a vida eterna, porque essa vida não é passageira, ela termina e depois há um segmento de vida, ou na presença de Deus, ou longe da presença de Deus. Infelizmente, pessoas com esse comportamento de não querer o Senhor Jesus, eles serão condenados, encontrarão com Deus em um grande trono branco, e lá receberão a condenação porque não creram no Senhor Jesus Cristo. Jesus fala que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas ele veio justamente para isso, para nos salvar. Outro ponto também que eu queria falar para vocês, de um engano que comete muito, é o engano das pessoas querer conquistar a salvação na sua maneira de ser, na sua obra. É bem parecido com Jacó. Jacó quis fazer isso também. Jacó, quando ele viu seu irmão, o que ele fez? Ele quis vender sua sopinha para comprar a primogenitura. Nós, quando queremos ter a salvação, chegamos para Deus assim, eu fui um bom menino, me comportei bem na escola, eu procurei ser uma boa pessoa, agi bem, então eu posso ser salvo. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos querendo oferecer para Deus uma sopinha, apenas isso. Não que não seja importante, Deus olha com bons olhos as nossas obras. Mas quando se trata de salvação, isso é apenas uma sopa. Você sabe por quê, crianças? É porque a nossa salvação ela foi caríssima. Infinitamente mais do que uma sopa. Porque ela custou o que Deus tinha de mais precioso. O que Deus tinha de mais valioso, o seu próprio Filho Jesus Cristo. Por amor a nós, ele entregou ele na cruz. E na cruz ele verteu o seu sangue. Ele derramou o seu sangue lá na cruz para salvar todos e pagar o pecado de todo aquele que nele crê. Hoje, todo mundo que crê no Senhor Jesus Cristo está assim, agarrado pela mão de Deus. Está seguro, ele está protegido. Ele nunca mais perderá essa salvação. Porque ele está na proteção de Deus. E para nós, falando a respeito do preço, de fato a salvação para nós é barata. Mais barata do que aquela sopa. Porque ela sai de graça. Isso é a salvação de graça. Graça por quê? Porque Jesus Cristo já fez tudo que era necessário para nos salvar. Né, Célio? Tudo que era necessário, ele já fez. Ele fez lá na cruz. O que nós temos que fazer hoje é agarrar, sim, a nossa esperança de salvação, a nossa fé na obra do Senhor Jesus Cristo, no que ele fez para nos dar a salvação. Interessante que Jacó também era um agarrador, sabia? Ele já nasceu agarrado, ele, quando nasceu, já nasceu assim, segurando o calcanhar do seu irmão. Passou um tempo, Jacó começou a se agarrar em si mesmo, nas minhas estratégias, no jeito de ser, no jeito de conquistar a coisa. Mas, por fim da história de Jacó, ele se agarrou, de fato, numa pessoa divina, num anjo. A vida dele começou a ser transformada a partir desse momento. Ele já nem passou a se chamar Jacó, ele começou a se chamar Israel a partir desse momento. E vocês, crianças, já se agarraram no Senhor Jesus Cristo? Já colocaram a esperança de salvação, de fé no Senhor Jesus? Se vocês fizeram isso, vocês também estão agarrados por Deus, protegidos na mão dele. Só aguardando o Senhor Jesus voltar para nos arrebatar.
Então, vocês entenderam o que os tios explicaram para vocês? Entenderam? O quê? O que vocês entenderam? Tem que crer.
Tem que crer no Senhor Jesus?
Sim.
Que nós devemos aguardar a resposta do Senhor, que ele tem que nos dar, não fazer a nossa própria solução.
Muito bem, muito bem. Você percebeu o que Jacó fez, né? Que Jacó já tinha a bênção, que o próprio Senhor falou. O menor, o maior servirá ao menor. Mas e Jacó quis fazer com as próprias energias, né? Ele já tinha. E muitas vezes a gente faz isso. A palavra fala que Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então a gente já tem tudo. A gente não precisa se preocupar. O que a gente tem que fazer é se contentar com o que a gente tem. Vocês já tiveram um brinquedo mais baratinho, mas você queria o mais caro? Que era mais legal? Pois é. É isso que eu estou falando. A gente tem que se contentar com o que a gente tem, com o que Deus nos dá. Né, Nicolas?
O que você quer falar?
Eu quero falar que o dia é o que é o brinquedo mais caro.
Sim. Pois é, a gente quer as coisas mais caras, mas a gente tem que se contentar com o que Deus dá para a gente. Porque ele sabe o que é melhor para a gente, certo, gente? E vocês entenderam essa história mesmo de Jacó e Esaú?
Não.
Não? Pois é, um irmão, vocês viram aqui, pediu para o outro. Vende a tua bênção, ele foi e vendeu. Perdeu, se arrependeu, mas tem uma diferença. Esaú, ele não se arrependeu de verdade. Ele só teve um remorso. Remorso, ele não se, é alguém que não se arrepende, ele só finge. Ele ficou triste ali, mas não de coração. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente para de fazer aquilo que era errado. E é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que se arrepender das coisas erradas. E quando a gente peca, o que, que a gente tem que fazer? Quem aqui sabe que os irmãos falaram?
Confessar ao Senhor.
Exatamente, confessar. Estou vendo que vocês aprenderam muito bem, viu? É isso aí, criança. Mas vocês viram que Isaac estava meio cego, não conseguia enxergar? Perceberam? Pois é. E o que, que ele fez? Ele se confundiu. Não conseguiu reconhecer os dois irmãos e deu a bênção de um para o outro. Mas saibam que Jesus não se engana, certo? Ele é perfeito. Ele nunca vai se enganar. E é nele que a gente deve confiar. Vocês entenderam? Nossa vida toda. Erramos, vamos a ele, que ele nunca vai se enganar. Quem era o Isaac?
Você.
É. Mas Isaac era mais velhinho, né? Era mais velhinho. Ah, muito bem, crianças. Que bom que vocês entenderam a lição que a gente quis trazer, viu? Vamos dar graça?
Não.
Ah, tá. Ah. Fala.
Não pode mentir, porque senão ele fica triste. E o coração fica sujo.
Muito bem, crianças, muito bem. Vamos dar graças, vamos dar graças.